E até ali eu posso dizer, assim, mais por vivência do que observando outras pesquisas, é que até ali a gente tinha de fato essa zona autônoma, né? Esse lugar em que não existiam regras, em que a disciplina não era imposta, em que a gente tinha uma fuga, um escape real. Agora, em 2010 em diante, os festivais se tornaram ainda mais mainstream e extremamente caros. Por exemplo, um Coachella, um Burning Man da vida, você precisa estar com muito tempo e dinheiro para fazer parte, né, desse fenômeno. E ali, quando acontece essa inserção total no show, na indústria cultural, a gente passa a não ter mais essa liberdade. E eu não estou falando é que no Coachella ou no Burning Man a gente vai se vestir de um jeito formal ou não vai ter o uso de drogas, por exemplo. Eu estou falando que o que acontece ali acaba que as regras são essas. As regras são se vestir de uma certa maneira, na qual as microtendências já entram e já fazem parte, já passam a influenciar o seu comportamento, sua vestimenta. E você, para fazer parte, às vezes passa a usar drogas e dançar de uma maneira igual às outras pessoas, por exemplo. Então, cada vez que vai se tornando maior, a questão da liberdade em si, ela se torna uma questão falsa, uma falsa liberdade, né? Então, às vezes, eu gostaria de ir no Coachella de calça jeans e camiseta. Mas, na verdade, eu estou vendo no Instagram que para ir no Coachella eu tenho que ir com a roupa toda que parece um biquíni e tudo mais, é rasgada, é preta com corrente. Então, a minha liberdade, a minha disciplina, elas estão acontecendo de uma maneira mais velada. Até porque, quando entra também, isso se tratando de tendências de um modo geral, né? Quando eu estou falando de um grupo com mais verba, com uma situação econômica melhor, dificilmente estou falando de maior criatividade. As tendências elas surgem geralmente, né, as pessoas de vanguarda mesmo, numa classe com menos acesso à compra, porque elas são obrigadas a criar um estilo próprio com aquilo que elas têm acesso. Quando eu falo de mainstream, pessoas que pagam, sei lá, nem pesquisei quanto que é o preço do Coachella, mas se uma pessoa paga US$ 1.000, que seja, R$ 1.000 para entrar numa festa, não é qualquer um que pode, né? Então, a gente está falando de um lugar em que as pessoas têm menos liberdade criativa, porque elas estão num lugar em que as codificações de classe são mais fortes e as microtendências influenciam muito. E aí sim, o pesquisador que eu coloquei aqui do Mato Grosso, ele fala que, me fugiu o nome dele aqui, né? O Alexandre Francisco, ele fala que assim como as contraculturas dos anos 60 se acabaram ali pelos anos 80, isso não é ele que coloca, é o Massimo Canevati, que é um super sociólogo, ele faz essa analogia. Essas zonas autônomas de liberdade das raves e dos festivais acabaram nos anos 2000, na primeira década do ano 2000. Então, a gente passa a ter um lugar em que o que eu como, o que eu bebo, o que eu me visto, o como eu me comporto passa a ser disciplinado. É uma falsa liberdade. Aqui eu tenho o Luiz aqui falando, na verdade, esses tipos de festas são impostos códigos de vestimentas que não são trajes que são usados pelos frequentadores no dia a dia. Sim, eu não sei se eu entendi bem o que você falou, Luiz, mas existe, você está querendo dizer que esses códigos são impostos, né? Existe uma liberdade que é restringida, né? A gente passa a de fato a se influenciar. Eu concordo, é sobre isso que a gente está falando aqui, faz total sentido. É, você concordou. E bom, aí a gente pode falar um pouquinho Hoje eu estou sem o Márcio aqui para me trazer várias perguntas, então você pode trazer aqui, Luiz, e quem estiver assistindo. Ele tá, o Márcio está na feira Comic Con. Bom, então, quando a gente fala dessa influência das microtendências e dessa proporção em que esses festivais vão tomando, a gente está falando de uma insustentabilidade tamanha que chega a ter notícias como que a gente escutou ali do show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Né? Uma insustentabilidade econômica, só tem acesso à água quem tem grana para pagar R$8, R$10 numa garrafa de água, e uma garrafinha de água não é suficiente para você ficar horas numa festa. Né? Essas festas são muito capitalizadas. Por exemplo, numa rave dos anos 2000, eu conseguia, às vezes eu chegava de manhã, eu tinha uma amiga que a gente pegava o carro cedinho e chegava na rave para ver amanhecer e dançar ali naquele ambiente, geralmente numa chácara, era muito legal. E a gente podia levar a nossa comida, a gente podia levar a nossa água. Inclusive, eu sempre carregava uma canga para esticar no chão e poder ficar ali sentada, né, curtindo o movimento ali. Enfim, não era tão capitalizado, bastava a gente receber o endereço entre os amigos e fazer parte da festa. Já agora, além de você pagar ingressos fora do comum, ou infelizmente tem se tornado comum, você ainda paga horrores para consumir alguma coisa dentro. Então isso é insustentável em termos de economia, porque um Coachella é desejado não só por pessoas ricas, um show da Taylor Swift é desejado por diferentes classes sociais e diferentes países. É um fenômeno global, né? A fama dela. Então eu tenho que dar acesso a isso. Né? A gente teve uma tragédia de uma menina que morreu. Provavelmente ela já tinha alguma condição de saúde mais com uma imunidade menor, mas é claro que aquele calor e sem água fez a pessoa chegar a. Né, a morte, uma menina de 17 anos. Então é insustentável socialmente também. Né? Quando eu não permito que o bem-estar aconteça, isso é uma maneira, é algo social desequilibrado. Quando eu não permito que todas as pessoas tenham acesso à água, é econômico e social. A água é um bem comum. Num festival, eu tenho que fornecer água. Se eu estou dando condições que são extremamente perigosas para um corpo humano, eu tenho que dar condições dele se manter em segurança. E se a gente falar em moda e sustentabilidade ambiental e microtendências, será que eu preciso ter o último look no momento para ir numa rave, para ir num festival? Será que eu não consigo fazer alguma coisa legal com o que eu tenho em casa e confortável? Né? Porque eu preciso ter um conforto para ficar, sei lá, virar o dia, ficar horas em pé. Será que eu preciso, né, não repetir a minha roupa? Eu acho que pode ser, inclusive, muito mais legal se eu tiver alguns adereços que fazem parte da minha identidade. Por exemplo, se você frequenta muitos festivais ou raves, por que não ter aquele chapéu, aquela bolsa, aquele casaco, que ele é sua cara, que ele te acompanha nesses lugares? Né? De repente, fica até uma marca registrada sua. Então, de repente, eu estou olhando ali e falo, olha, eu lembro de você, você estava naquele festival também. Acho muito legal isso. Né? Então, a gente começa a ter esse relacionamento com repetir roupas de um jeito mais sustentável. Concordo, Luiz. O chique é repetir. Né? Eu tenho que repetir coisas para assumir a minha individualidade, de fato, com uma liberdade maior. Né? Uma calça que eu coloco sempre que eu quero ir num lugar, ferver, dançar até, né, amanhecer. Então, essas práticas, elas se tornam mais sustentáveis, ou até mesmo, por que não, né? Fazer uma feira de troca, né, numa rave, num festival, e não só vendas. Acho que o Burning Man faz isso, né? Ah, o Luiz falou que é conhecido por usar os kilts, as saias escocesas. Muito legal, hein, Luiz? Sabe que eu tinha uma blusa que eu comprei no Mundo Mix, que ela era inteira com quadrinhos, e aí a manga era branca, transparente, com umas plumas aqui nas mangas. E eu volta e meia colocava essa blusa, porque eu achava, né, super apropriada aí para uma rave, e também muita gente me reconhecia. E umas botas também jeans gigantescas que eu tinha de uma marca que o nome era Zoe. Eu usava muito aquela bota e várias pessoas falavam: "Você não quer me vender essa bota, não?" Né? Às vezes até um jeitinho de puxar assunto, né? Essa bota, quando que você vai vender para mim e tal? E isso é muito bacana, a gente ter essa real liberdade, né? De poder repetir algo sem medo, de poder ser você mesma, né? Sem ter que estar sendo obcecado por uma influência externa. E essa questão da troca, o Burning Man, apesar de eu ter colocado aqui como uma coisa total de mainstream, eu sei que tem uma política bem legal lá dentro, é que as pessoas levam aquilo que elas fazem para fazer troca. Eles ficam dias ali no deserto, né, na Califórnia, e tudo que eles usam ali, eles podem trocar. Eu não sei exatamente como que funciona a contabilização das coisas, mas já me falaram que tem esse lado sustentável bem legal, assim. Então, nada é só bom ou só ruim, né, gente? Aliás, de um modo geral, você ir se divertir numa grande festa, né, e estar alegre dançando, só faz bem, né? Faz parte da nossa vivência cultural, né? Você trocar com outras pessoas, alegria, de repente, naquele momento, algumas pessoas podem se sentir de fato iguais às outras, né? Sem estar num diferencial de setor, de trabalho, de hierarquia, estão todas ali celebrando, né? Esses festivais, essas raves têm essa pegada de, digamos, celebração coletiva. Às vezes a gente nem sabe por quê, né? Está celebrando a vida ali. Então não é eu querer também ser a chatona da rave da festa. Eu gosto, ainda não consigo mais frequentar igual frequentava, né? O corpinho não aguenta mais, mas acho que vale super a pena a gente usar o nosso tempo para se divertir ao invés de fazer outro tipo de encrenca por aí. Então, acho que eu dei o meu recado por hoje, um minutinho e meio mais cedo, sem o Márcio aqui me fazendo perguntas, mas eu estou com o Jonas, obrigada. Jonas, né? Não, troquei o nome, tá certo. Obrigada, Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Vão, se divirtam, sejam mais sustentáveis, repitam roupa, tomem água, distribuam água, se ajudem, troquem roupas e sejam livres das microtendências que impõem algo para a gente. Um beijo e até a próxima semana.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.